Só enquanto não vem, deixar uma nota. Nós distribuímos há bocado os estatutos das ordens dos médicos e dos farmacêuticos. Eu gostaria de que a comissão nunca se deixasse arrastar por um conflito que eu tive na legislatura anterior, que foi, lutei imenso na conferência de presidentes para que estas ordens fossem da competência da Comissão de Saúde, porque na altura em coerência todas da Comissão de Trabalho, e eu opus-me e consegui eu próprio apresentar uma proposta ao Presidente Gama, onde ficou consagrado que estas ordens seriam sempre da competência da Comissão de Saúde, porque eu próprio, na altura, conversando com os bastonários, eles me disseram que se recusariam a ir discutir o Estatuto numa Comissão de Trabalho. Era aqui que eles se entendiam que devia ser o espaço e, portanto, nunca deixem fugir isto, porque há alguns movimentos. E eu acho que isto é da competência clara da Comissão de Saúde. Ora, nós temos então a audição com o Diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que é o professor Pedro Graça, e com a doutora Cristina Portugal. Senhor professor, eu iria, se tem alguma apresentação.
Temos.
Então, eu preferia começar com a apresentação do senhor professor e depois passaríamos ao debate, de acordo com a nossa grelha de tempos, se estiverem de acordo. Faz favor, então, de... Assim fazemos um enquadramento prévio e mais facilmente se poderá fazer o debate, porque é isso que nós pretendemos.
Muito bom dia a todos. Eu trago uma apresentação, espero que vejam bem. Tem um conjunto muito grande de slides, eu sei que o tempo é muito curto, e eu vou passando alguns, se não se importarem. Não apresentarei todos, mas como a apresentação fica cá, pode permitir dar uma ideia daquilo que nós estamos a fazer e certamente pode ser útil de futuro. Nós apresentámos no final de 2014 o nosso balanço das atividades, daquilo que realizámos, e eu tenho aqui parte dessas apresentações que constam do relatório do Programa Prioritário de Alimentação, tal como existe para outros programas. Portanto, pode-nos dar alguma ideia daquilo que estamos a fazer. Apesar de não sei se verá muito bem, mas eu deixei aqui esta grelha que fizemos de propósito, só para explicar um pouco aquilo que tem sido a evolução dos programas de nutrição em Portugal. Creio que nunca tinha sido feito assim um balanço desde os anos 70 até praticamente 2014. E conto um pouco a história daquilo que é a intervenção na área da alimentação em Portugal. E para explicar, só muito recentemente, em 2007, com a criação da plataforma contra a obesidade, e agora em 2012, com a criação, há 11, 12, do programa, é que começámos, de facto, a trabalhar a sério nesta questão de termos um programa de alimentação e de promoção da alimentação, e temos uma política alimentar, ao fim e ao cabo, como os países como a Noruega, por exemplo, desde 74 têm. Portanto, estamos um pouco atrasados, mas para termos uma ideia de como é que tem sido esta evolução, e falar um bocadinho daquilo que tem sido também a evolução de consumos alimentares em Portugal. 2008 versus 2012, nós tivemos uma redução da disponibilidade de quase todos os produtos alimentares. com raras exceções, nomeadamente tortícolas. Isto pode ser uma coisa interessante, como pode ser uma coisa má. Pode ser interessante se a redução em produtos com menos interesse para a saúde. Pode ser ao contrário, quando os produtos são interessantes para a saúde. Portanto, há aqui que destrinçar algumas coisas. Só para ter uma ideia, por exemplo, o consumo de carne, disponibilidade de carne em Portugal, baixou, mas dentro de categorias, ou seja, baixámos o consumo de carne de vaca, aumentámos o consumo de carne de frango. Portanto, estamos a intercalar categorias para dar uma forma a contrabalançar aquilo que tem sido a redução de dinheiro no bolso dos portugueses. Por um lado, este é um exemplo, pode ser bom para a saúde. Substituímos uma refeição por um produto de pastelaria, pode ser menos interessante, isto é menos visível aqui, portanto, para dizer que há aqui matéria para ver. Há uma questão importante que eu revelava aqui, que tem sido os estudos, pela primeira vez estamos a fazer com consumos alimentares em crianças. Temos pela primeira vez dados sobre consumos alimentares em crianças, e este aqui é um bom paradigma, um bom exemplo daquilo que nós estamos a observar. Estamos a observar, de facto, os portugueses, crianças portuguesas, comparativamente com crianças de outros países europeus, continuam a ter consumos muito interessantes de fruta, de sopa, de hortícolas, e, portanto, isso é interessante. Mas, por outro lado, em paralelo, começamos a ter consumos também muito elevados, nomeadamente refrigerantes, de produtos com excesso de açúcar, que urge combater, e, portanto, há aqui também, por um lado, protetor, por outro lado, há riscos de consumos elevados diariamente, por exemplo, de refrigerantes, crianças com 4 anos de idade. Portanto, temos de facto aqui bastante a fazer. E o mais interessante, este quadro é um quadro que praticamente nunca apresentámos em público, mas é um quadro, se um dia quiserem observá-lo com cuidado, mostra uma coisa muito interessante. Na coluna azul, nós temos o consumo aos 2 anos de crianças que comem produtos com elevada densidade energética, basicamente bolos e produtos açucarados. 50% das crianças já o consumia pelo menos uma vez por semana, aos 2 anos. Uma vez por semana, aos 2 anos. 50% da população inquirida. Mas o que é mais extraordinário é que as mesmas crianças foram observadas passado 2 anos, aos 4. E aquelas que tinham hábitos de consumo elevado de produtos doces, todas elas, 97%, aqui já são dos 40, dos 50, quase todos, quem começa a consumir aos 2, aos 4, continua, sempre. E, portanto, significa que se tivermos uma geração de crianças que aos 2 anos começa a habituar-se a consumir excesso de açúcar, provavelmente aos 4 vai continuar, aos 6, aos 10, aos 12. E, portanto, isto significa aqui uma brutalidade do ponto de vista daquilo que é a adição a determinados consumos. Outro problema que identificámos muito e muito importante é o sódio. Podem ver ali na coluna de baixo, eu creio que se pode ver mal, mas nós temos, da população inquirida com 4 anos de idade, 100% das crianças consumia sódio a mais. Estamos a falar de consumos de sal acima do recomendado em quase 100% das nossas crianças portuguesas observadas com 4 anos de idade. Portanto, isto mostra também aqui um risco de saúde pública grande, que vale a pena podermos observar com alguma atenção. A obesidade tem sido também, a obesidade infantil, uma área de atenção do programa. O programa tem-se preocupado com esta questão. Portugal, de facto, tem prevalências aqui elevadas de obesidade infantil. Nós temos dados até 2010, porque isto demora sempre muito tempo a processar. Devemos ter os 2013 dentro de meses. Mas o que podemos aqui observar é que o panorama mediterrâneo é, do modo geral, mal. Portugal até nem fica mal na fotografia comparado com outros países mediterrâneos, fica assim mal quando comparado com países do norte da Europa. E aquilo que podemos observar, felizmente, é uma estagnação, um platô que atingimos do crescimento da obesidade das crianças portuguesas, o que é bom por um lado. O passo seguinte agora é começar a diminuição, mas temos aquilo que tinha sido crescimentos sucessivos até aos anos 2008, 2009, nós começámos a observar nos últimos anos, e vamos encontrar em 2013 mais ou menos a mesma coisa, começámos a ver alguma estabilização da obesidade infantil nesta faixa etária. Um último ponto que eu gostava aqui de realçar, assim, dos dados genéricos, estatísticos que eu aqui trazia, é um paradigma, uma situação nova que começamos a observar, que é, ao mesmo tempo que começamos a observar a obesidade, começamos também a observar carência ou insegurança, uma palavra mais técnica, insegurança alimentar a par da obesidade. Isto é uma coisa relativamente nova, já tinha sido observado em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, nos países mais industrializados. Isto significa o quê? Significa que pode coexistir fome com a obesidade ou situações como populações que têm acesso a alimentos relativamente baratos, muito baratos, mas são alimentos com grandes quantidades de açúcar, de sal, de gorduras e que estão muito disponíveis em bombas de gasolina, em locais que estão abertos 24 horas e por isso são muito apetecíveis para populações desempregadas, como vulneráveis economicamente. E, portanto, começámos a encontrar, isto são dados muito recentes da Direção-Geral de Saúde, começámos a encontrar pela primeira vez aquilo que pediatras norte-americanos chamaram a coexistência da fome com a obesidade, que era uma coisa completamente impensável. Pensavas que não era possível, porque a obesidade, ao fim e ao cabo, resulta de um excesso calórico, e portanto não é possível uma pessoa, quando tem déficit e tem fome, fome entre aspas, obviamente estou aqui, ou tem déficits alimentares e déficits energéticos, poder ao mesmo tempo ser obeso. Mas nós começamos a encontrar estes valores aqui e acolá, o que significa uma atenção muito especial, precisamos ter uma atenção muito especial a estes grupos. Os idosos é outro grupo que temos necessidade de começar a trabalhar muito. Encontramos aqui numa amostra ainda muito reduzida, mas dando algumas pistas para o trabalho futuro, encontramos uma prevalência relativamente mais elevada do que estávamos à espera, de risco de desnutrição em pessoas que estão em centros de dia ou centros de convívio. Portanto, precisamos começar a olhar com muita atenção para estes dados. E isto mostra que os programas de nutrição têm que ser programas muito multidisciplinares. Aqui exige uma colaboração muito grande com a Segurança Social e com estas áreas, porque, de facto, precisamos trabalhar mais multidisciplinarmente nesta área. E eu gostava só, se me permitem, mostrar este quadro, que é a percentagem de pessoas com registro de obesidade entre o número de utentes inscritos nos cuidados de saúde primários. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer, nós temos aproximadamente 10% de obesos na população adulta, em média, e registados nos cuidados de saúde primários temos uma média de 3, 4% até 5%. Quer dizer que os nossos profissionais de saúde ainda estão a registar muito pouco as situações de obesidade. E, portanto, estamos a melhorar. Temos estes valores à volta dos 3, 2, 3%, já passámos para os 5%, mas temos que chegar aos 10%. Significa isto que temos capacidade de detectar pessoas com obesidade e excesso de peso no nosso sistema, porque, de facto, há uma ideia, por vezes, que o excesso de peso e a obesidade não são problemas muito relevantes quando se faz a identificação e a sistematização. Não é visto como uma doença, é visto como um problema que passa se a pessoa começar a comer melhor, basicamente. E, portanto, precisamos, talvez, de uma maior atenção a esta situação. Bom, temos aqui a nossa estratégia com alguma complexidade, os papers e aquilo que temos vindo a produzir. Temos vindo a produzir muita ciência, felizmente, e a refletir muito com colegas de outros países o que é que estamos a fazer, o que é bom. Em 2, 3 anos publicámos muita coisa. Mas, mais do que isto, eu gostava, talvez, de vos mostrar alguns materiais que temos feito e aquilo que estamos a produzir. Materiais de interação com a população, materiais que estão disponíveis, temos disponibilizado gratuitamente através dos nossos sites, dos nossos blogs, tudo aquilo que temos produzido. Temos hoje milhares de utentes a lerem, a verem, a terem referências. Como sabem, a informação sobre nutrição hoje em dia está muito mediatizada e, por outro lado, também está muito influenciada pelas empresas e pela indústria, que muitas vezes quer vender determinado tipo de produtos, e nós temos que ter espaços de informação que sejam relativamente neutros e com qualidade. Estes são alguns dos instrumentos que temos feito. Temos blogs, temos hoje um site, temos 2 sites nesta área, temos muita informação que está a sair cá para fora e temos, acima de tudo, eu gostava só de vos mostrar, por exemplo, uma coisa nova que conseguimos fazer, uma base de fotografias de alimentos portugueses para estarem gratuitos para qualquer escola, qualquer universidade, qualquer instituição que queira tirar fotografias, que não seja tirá-las da net sem autorização, podermos ter fotografias de alimentos produzidos em Portugal completamente de graça para qualquer estudo e qualquer trabalho. Este também é um trabalho que o programa neste momento tem feito e tem investido. Mas mais do que tudo, temos newsletters, mais do que tudo eu gostava de, talvez aqui, de vos mostrar isto, que é, nós abrimos, diria talvez pela primeira vez em termos de programas, abrimos um espaço de troca de partilha de comentários com os nossos utilizadores no programa. Ou seja, temos vindo a incentivar que as pessoas escrevam para a Direção-Geral de Saúde sobre tudo e mais alguma coisa, e possamos ter ali, entre aspas, não um consultório, mas uma forma de interação através deste blog do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável. De facto, a partilha tem sido imensa. Nós tivemos, até ontem, e lançámos isto há 6 meses, tínhamos tido 50 mil sessões com 158 mil visualizações de página e 34 mil utilizadores inscritos, o que significa para nós uma brutalidade não esperada de pessoas a querer interagir e querer mais informação sobre nutrição. Há, de facto, muita informação sobre alimentação e nutrição em Portugal, mas há muito pouca informação imparcial. E as pessoas procuram cada vez mais informação que não venham de empresas ou que não venham de instituições que vendem produtos muitas vezes e querem informação imparcial. Isto também é um serviço que nós temos estado a tentar prestar aos nossos cidadãos. Por último, algo que foi noticiado ontem, nós lançámos ontem, dia 7 de abril, e como eu vinha cá hoje não queria deixar de vos mostrar, um sistema de planeamento e avaliação de refeições escolares. Isto significa que nós criámos este instrumento, que é completamente gratuito e está a ser oferecido às escolas, podem utilizá-las. Sim, lançámos em 2009 e agora reatualizámos em 2015. Significa o quê? Significa um sistema completamente informatizado que permite, por exemplo, não sei se é aqui possível de ver, permite com que qualquer diretor de uma escola, qualquer responsável, qualquer família, possa, nestes 145 parâmetros de avaliação, poder fazer um check-up ao sistema de alimentação das escolas e aquilo, por exemplo, está a ser fornecido aos filhos, uma família, numa escola. Um pai, um encarregado de educação, um diretor de uma escola, todos eles podem ter acesso a esta ferramenta e podem fazer um diagnóstico daquilo que é a política de alimentação na escola, se promovem água, se têm bebedores a serem oferecidos, a diversidade das ementas, a qualidade das ementas, a higiossanidade, e no final, inclusive, podem ter um resultado que vai desde muito bom a não aceitável e imprimir esta informação. Por último, este é o último slide. Todos os materiais que nos últimos anos nós produzimos, nos últimos 2, 3 anos temos muito material produzido, resolvemos colocar totalmente à disposição dos profissionais de saúde e de outros, através destas plataformas QR, que permite a qualquer pessoa com um telemóvel poder ter a informação que nós disponibilizamos no bolso, em qualquer altura. E, portanto, isto foi uma coisa que foi lançada há muito poucos dias, está neste momento completamente disponível. Quem quiser pode, os vários documentos que neste momento temos de guidelines e de linhas de orientação produzidas pelo programa, estão completamente disponíveis para qualquer pessoa poder copiá-las e tê-las gratuitamente consigo. Isto era o que eu queria dizer e tenho aqui os nossos contactos, estou à disposição para qualquer informação que agora queiram.
Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Graça. Eu iria passar agora ao debate. A intervenção é do PSD. A deputada Rosa Areses, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por, em nome do Partido Social Democrata, agradecer a presença aqui do Sr. Professor Pedro Graça e da Dra. Cristina Portugal. Agradecer também os contributos que aqui nos trouxeram e a informação valiosíssima que aqui nos deixaram. Fazendo um bocadinho daquilo que tem sido a história em Portugal, nós até pouco tempo atrás, digamos assim, até 2012, não tínhamos propriamente um programa nacional para a saúde, foi criado este em 2012, com um horizonte temporário de 5 anos, portanto éramos dos poucos países europeus que à data não dispunhamos. Era urgente e continua a ser urgente que se pense de uma forma sistemática e sobre este problema da alimentação e da nutrição, porque, além de mais, é uma questão de saúde pública que põe em causa depois o futuro das atuais e das novas gerações. Eu estive a investigar um pouco e, a certa altura, apercebi-me que, nos dados que li, que em Portugal continental, entre 2008 e 2012, o número de mortalidade foi sempre crescente em termos de obesidade, portanto, a obesidade como uma das causas do aumento da taxa de mortalidade, portanto, são números preocupantes e até superiores às mortes por desnutrição e outras deficiências. O Sr. falou aqui em dados muito importantes, falou nos consumos alimentares das crianças e disse, inclusive, que havia um aspecto interessante, que o consumo da sopa e da fruta tinha aumentado, mas, por outro lado, temos refrigerantes a combater pelo lado negativo. Isto é um bocadinho uma luta, David, contra Golias, e eu falo como professora. Porque é que acontece muitas vezes? Nós estamos nas escolas a competir, porque isto tem que ser um trabalho que não pode ser um trabalho só de uma instituição, tem que ser um trabalho coletivo da família, das escolas, das várias entidades. E muitas vezes nós estamos a combater na escola até que ainda, com uma série de restrições alimentares, acabar com umas máquinas de consumo de bolicaus e de batata frita, etc. E temos ao lado isso, os miúdos a irem comprar as batatas fritas e as gomas e os bolicaus. É, de certa maneira, uma competição um bocadinho desleal, digamos assim. Vemos também que a publicidade, todos os dias, a toda a hora, sistematicamente está a passar spots que indiciam ou que incentivam o consumo de bebidas e de refrigerantes e de todos esses produtos que se sabe que são, de certa maneira, maléficos para a saúde. O Soutor falou aqui que, recentemente, no planeamento, no sistema de planeamento e avaliação das refeições escolares, já há um controle muito grande neste âmbito das refeições escolares sobre as ementas que são fornecidas. O que acontece é que os alunos, muitas vezes, quando a comida é peixe, não vão comer à cantina e vão comer à loja do lado. Quando não comem as frutas, as saladas ficam sempre... Portanto, isto é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, mas é um trabalho que também me parece ser muito demorado, porque mudar hábitos alimentares é muito difícil e tem que partir realmente dessa interligação entre os vários intervenientes. E muitas vezes as famílias não estão propriamente sensibilizadas em determinadas zonas para esses perigos. A própria sociedade leva, incentiva em sentido contrário e, portanto, de certa maneira, tudo isto que se está a fazer é ótimo, mas temos que ir mais além. Há já um grande caminho percorrido, mas há ainda um longo caminho para percorrer. Ainda há pouco falou que havia os dados que o Soutor falou de número de mortes por obesidade, é uma coisa preocupante, porque, e além de mais, depois todas as implicações que um consumo de refeições de má qualidade depois tem em termos de saúde, porque isto é um ciclo vicioso. E mesmo nas escolas é complicado, porque para além do aspecto físico e das complicações físicas, há o aspecto psicológico, que cada vez é mais grave nas nossas escolas. Os miúdos que são mais obesos são aqueles que está provado que são mais afetados pelo bullying nas escolas. Portanto, isto é uma série é uma pescadinha de rabo da boca, que anda tudo à volta do mesmo, não é? Portanto, eu queria felicitá-lo pelo trabalho que está a fazer e queria, de certa maneira, perguntar-lhe o que é que podemos fazer daqui para a frente, para além de sensibilizar o que está a ser feito, não é? várias entidades e as famílias e as escolas, parece que só não basta. Temos que ir mais além. Falou que tinha campanhas, que tinha blogs, newsletters, é importante esse acesso às novas tecnologias e às redes sociais. Não sei se será por aí. E também...
Sra. Deputada, tem que concluir, por favor.
E também perguntar-lhe, Sr. Doutor, se uma intervenção precoce, cada vez mais precoce, que efeitos pode ter a longo prazo. E depois deixava-lhe mais duas questões que tinha aqui, mas ficam para a segunda ronda. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o professor Pedro Graça e a doutora Cristina Portugal pela apresentação que aqui nos trouxeram do Programa de Promoção da Alimentação Saudável. Cumprimentar também e começar por referir esta parte final da intervenção da Sra. Deputada Rosa Areses sobre a educação e a promoção da saúde nas escolas e também em geral, e sobre esta necessidade de um esforço contínuo ao longo do tempo para que estes programas tenham, de facto, sucesso. E a verdade é que, quando nós reparamos, e já temos feito várias audições sobre estas questões que incidem sobre determinantes sociais de saúde, o que nós reparamos é que o investimento neste tipo de programas é hoje bastante menor do que aquilo que era no passado, nomeadamente nos governos do Partido Socialista. Nós não devemos aqui esquecer que existia um programa de educação para a saúde nas escolas, como existiam um conjunto de outros programas de promoção, de prevenção da saúde, que depois, por necessidade de cortes e olhando apenas para a parte financeira da saúde, foram obliterados e de facto, prosseguindo de uma forma mais reduzida. E depois os resultados são evidentes, não é? O Sr. Professor falou aqui que havia uma substituição por via da crise, por via do desemprego, por via das famílias estarem hoje com mais problemas do que há alguns tempos, de carne de vaca por carne de frango, que à partida não tinha qualquer problema, mas o que é certo é que depois há famílias que substituem refeições, que saltam refeições. Há consequências de facto grandes de termos hoje um nível de pobreza muito mais acentuado do que tínhamos no passado e de estarmos num ambiente de crise. Falou nos grupos de risco, a questão dos idosos que têm hoje dificuldades de alimentação, mesmo nos próprios centros de dia. Falou, a pobreza é também maior nas famílias com crianças a cargo e isso depois transfere-se para o ambiente escolar e para a alimentação das famílias, como aqui vimos. E depois toda esta questão de prevenção e educação para a saúde e a questão da dieta, a própria dieta das famílias que é afetada por esta questão da crise. E nós sabemos que a dieta familiar, por exemplo, quando um membro da família pratica uma dieta diferente, isso depois amplia-se para toda a restante família. E, portanto, as questões que lhe queria aqui colocar é, em primeiro lugar, o impacto da pobreza e do aumento do risco de pobreza nestes últimos tempos e o seu impacto nos hábitos alimentares. Em segundo lugar, a intervenção em meio escolar, portanto, esta questão do passe e da redução que vem tendo e o que é que se pretende fazer para o futuro. Que iniciativas pretendem trabalhar em termos de intervenção na família? Portanto, o impacto da família nesta questão é central. Referiu também as questões dos cuidados de saúde primários e, portanto, colocaria também muito diretamente se há evidências, se há uma avaliação que os doentes seguidos em unidades de saúde familiares têm melhores resultados que os restantes. E depois, finalmente, também naturalmente com estas questões para o futuro, e também questioná-lo sobre estes programas de redução de açúcar e de sal que estão em vigor em Inglaterra, se fariam sentido, na sua opinião, aqui em Portugal. Então, muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado. Obrigado. Senhora Deputada, o CDS...
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu aproveito para saudar o Dr. Pedro Graça e dizer que estou apenas à guarda. Aliás, já devia ter saído para a conferência de... Portanto, daria a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Muito obrigada.
Então, é a Sra. Deputada Galriça Rendo que faz a intervenção.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, por ter chegado mais tarde. Cumprimento os convidados, não é menor o interesse, e eventualmente, para que as coisas não sejam atabalhoadas, depois, noutra ronda, se puder completar o meu raciocínio. De qualquer forma, aquilo que teria curiosidade em perguntar, e que penso que já foi aludido, por um lado, em que medida existe capacidade para intervir junto de empresas da área alimentar, precisamente sobre a regulamentação do teor de açúcar dos alimentos, e vem isto a propósito, e como é sabido, enquanto clínica e conversando com muita gente, tive um excelente feedback que continuo a ter de uma reportagem que foi exibida recentemente na SIC, e que, onde, quando tantas vezes falamos de mau jornalismo, vale a pena também falar dos bons casos e dos bons exemplos, de uma reportagem que, curiosamente, em termos do público leigo em geral, teve bastante impacto e, de alguma forma, sem sensacionalismos, alertou. Uma das questões que se colocava, e muitas das pessoas não sabem, é precisamente as questões do teor de açúcar de refrigerantes e de alimentos para bebés. E, portanto, em que medida, com avanços que já foram feitos, por exemplo, na área do pão, em que medida é que é possível haver mais, para além de recomendações, haver monitorização e supervisão
no sentido da redução do teor de açúcar. Por outro lado, gostava de saber, do ponto de vista dos cuidados de saúde primários, e penso que outro colega já colocou a questão, o que se passa do ponto de vista não só da contratação de nutricionistas e da organização, porque a contratação por si só não chega, a questão é da organização do trabalho nesta área a nível dos cuidados de saúde primário. E para já, Sr. Presidente, era só, depois se me der a oportunidade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o professor Pedro Graça, a doutora Cristina. Agradecer também a apresentação que nos fez e, sobretudo, a disponibilidade para deixar cá a apresentação, porque penso que isso é que é mais importante. É um aspecto muito importante porque, como disse bem, poderemos nos deter mais sobre as informações e daí até ser útil para a nossa intervenção. Há, no entanto, algumas questões desde a apresentação inicial que eu gostaria de aprofundar, se fosse possível aprofundar essas áreas, e depois há outras questões de natureza relativa ao funcionamento do programa e da dotação, quer de recursos humanos, quer financeiros para o programa. Temo-lo feito em todos os diretores dos programas que aqui têm vindo, porque entendemos que, de facto, não basta termos bons programas, não basta termos boas linhas orientadoras, mas depois é importante termos recursos, e quando falamos de recursos estamos a falar de recursos materiais, mas também de recursos humanos para operacionalizar esses próprios programas. Sobre esse aspecto, eu gostaria também de colocar uma questão. A questão dos programas de alimentação, os cuidados na alimentação, são imprescindíveis, de facto, nós consideramos isso, mas nós não os podemos desligar também, e também gostaria de ouvir o vosso comentário sobre isso, a ausência de profissionais de nutrição no Serviço Nacional de Saúde. Consideramos que são muito escassos o número de profissionais, que esta é uma área que tem que ser, como disseram e bem, multidisciplinar, mas tem que ser feita pelos médicos, tem que ser feita pelos enfermeiros, mas parte muito dela, de facto, por uma educação muito precoce e passa por esse acompanhamento que, no nosso entender, também deveria ser feito por estes profissionais. E até que ponto é que essa lacuna, que nós consideramos que é uma lacuna, que é um déficit muito grande ao nível do Serviço Nacional de Saúde e, muito em particular, nos cuidados de saúde primários. Nós consideramos que os cuidados de saúde primários têm um papel muito importante a desempenhar neste domínio, nesta área, e também há aqui um aspecto que salientou na sua exposição e que revela que as notificações, os registros dos casos de obesidade nos cuidados de saúde primários é ainda muito residual, tendo em conta até a prevalência, os 10% de obesidade nos adultos. E eu pergunto-lhe se o facto de também não existir profissionais de nutrição nos cuidados de saúde primários, se também pode contribuir para essa baixa notificação. E depois outro aspecto, que é o acompanhamento. É que depois não basta diagnosticar, dizer que o senhor A ou a senhora B é obesa. Depois é preciso um acompanhamento, e esse acompanhamento queremos e defendemos que deve ser feito por profissionais. Era uma área que eu gostaria de vos ouvir. Depois, colocando a uma outra questão que referiram, a essa abordagem multidisciplinar. E na abordagem multidisciplinar referiram a importância de trabalhar com a segurança social, na questão dos idosos e, sobretudo, dos idosos que estão em lares, mas temos muitos idosos que não estão em lares e que sofrem desses problemas da subnutrição. Quantos são os casos que nós não conhecemos, inclusive que chegam a esta Comissão de Saúde, de pessoas que são idosos, que são internados e até chegam em piores condições, o seu estado de saúde chega em piores condições porque estão em estados de subnutrição e depois a sua recuperação é deficitária. E nós não podemos desligar disso, isso na análise que fazemos das condições económicas e sociais em que os idosos vivem. Uma alimentação saudável é uma alimentação que também carece de termos recursos económicos que facilitem o acesso a essa alimentação. Porque os idosos têm reformas muito reduzidas, em que grande parte da sua reforma é para pagar medicamentos e muitos deles têm que optar entre comprar medicamentos ou fazer uma alimentação saudável. E depois há um outro aspecto muito importante e que também gostaria de vos ouvir falar, é que relativamente à alteração nos padrões de consumo. Na redução da disponibilidade alimentar, foi esse o termo que utilizaram. Disseram que nós diminuímos o consumo de carne, aumentamos as de frango, mas nós temos muitas famílias que não nem sequer carne, mas que substituem por umas salsichas.
Sr. Deputada, vai ter que concluir.
E termino, Sr. Presidente, e isso também é uma alteração que não é saudável e não pode ser desligada dessas condições económicas e sociais. E, portanto, aquilo que eu vos gostaria era de, e para terminar, Sr. Presidente, era relativamente a esta questão da insegurança alimentar, ou utilizando um termo mais, de carência alimentar nos obesos, a fome nos obesos, que medidas é que estão a ser feitas e podem ser feitas de combate a esta situação? E muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, Ronda. Pode agora responder ao conjunto de questões que foram colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelo conjunto de questões, são muito ricas. Eu espero estar agora à altura, mas o debate é muito interessante e eu espero poder ir respondendo. Até porque estes slides dão uma fraca ideia, não dão uma ideia muito, às vezes muito exata daquilo que se pode fazer e do que estamos a fazer. Eu iria talvez começar de um lado até o outro, mas posso ir saltitando nas respostas, eventualmente, depois na segunda ronda, se virem que houve alguma coisa que não foi respondida, poderei voltar a frisar. A questão da... começar pelo próprio programa, que é, eu diria que os programas de alimentação, na maior parte dos países, e principalmente nos países do norte da Europa, onde tem uma tradição mais forte dos programas de alimentação, são geralmente programas que são subscritos por todos os ministros. Ou seja, não é uma questão só da saúde. Há, no caso, por exemplo, norueguês, o ministro da Saúde assina e todos os outros ministros assinam o programa de alimentação e têm um compromisso de cada ministério de fazer determinadas coisas. Eu creio que isto da saúde em todas as políticas, como agora a Organização Mundial de Saúde fala, é um conceito muito interessante, mas tem que haver compromisso. E, portanto, isto é um desafio também que eu lanço aqui ao Parlamento, que é uma política de alimentação que sejam para além das legislaturas e que sejam pensadas 5, 10, 15 anos e que possam ser pensadas de uma forma... demora muito tempo a ser feito, é muito fácil também, mas se houver um compromisso, há determinadas coisas que são a informação ao cidadão, a disponibilidade de produtos saudáveis, não se consegue fazer isto sem... A educação é tão mais importante que a saúde, a segurança social é tão mais importante que a saúde, a agricultura é tão mais importante que a saúde. E, portanto, são programas claramente transversais. Se não houver um compromisso transversal da sociedade, o ambiente, que eu creio que será um dos maiores desafios às questões da alimentação nos próximos anos, é fundamental. Há questões culturais, por exemplo, esta questão da dieta mediterrânea como património imaterial da humanidade, que é um conceito fundamental para nós levarmos água ao nosso moinho. Foi discutida na agricultura, mas com a Unesco, eu pertenci à comissão, estivemos em Baku a defender a proposta portuguesa, mas é uma questão da cultura, portanto a alimentação é muito cultural. Isto obriga, de facto, a que as pessoas tenham todas a mesma linguagem, a mesma gramática e consigam perceber. Quando nós damos um pequeno pontapé ali, tem um impacto enorme no outro lado e, por exemplo, a segurança social é um exemplo, já posso depois falar sobre ela, como é que nós temos de trabalhar mais. Portanto, este era um primeiro sublinhado. Indo agora à questão das escolas, que foram as primeiras questões que foram colocadas. De facto, hoje em dia, há uma enorme riqueza de trabalho que pode ser feito a nível escolar. Em Inglaterra, por exemplo, acaba de ser proibido, ou se não é proibido, tem vias de ser proibido, a oferta alimentar, determinado tipo de produtos alimentares fora da escola, num raio de 200 metros fora da escola. Para que as crianças não saindo da escola não tenham uma oferta que é completamente o contrário do que a escola diz à frente. E nós hoje sabemos que, se fizermos uma visita, posicionar-se nos últimos 20 anos estrategicamente em frente a cada escola os locais de comida mais barata e de pior qualidade. E, portanto, isso é uma questão que temos que olhar. Eu já um dia coloquei essa questão noutro contexto e disseram que a legislação era difícil, etc. Mas se nós, parceiros europeus, estão a fazer, porque não nós também pensámos nisso? A questão da publicidade, que é outra questão também central, nós lançámos há muito poucas semanas uma linha de orientação sobre os produtos que devem ser e não devem ser publicitados. Está no nosso site. Se quiserem ver, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, fizemos isso e, portanto, permite, de alguma forma, essa questão. E depois, a questão das crianças comerem peixe, não comerem, o que é que comem na escola e não comem. Eu diria que talvez tenhamos é que ter uma grelha diferente daquela que temos até agora, porque a grelha que agora fizemos e que a saúde fez de uma forma exemplar, deixem-me dizer-vos, isto tem a ver com pessoas que trabalharam antes nesta área e espero que os que venham para a frente continuem a trabalhar. Nós temos hoje em Portugal uma série de linhas de orientação que são, diria, e eu estou na Comissão Europeia, no grupo da nutrição, são do melhor que temos a nível europeu. Isto em termos de orientações alimentares para a escola. Agora, há dois problemas aqui. Podemos ter as melhores linhas de orientação se não tivermos uma boa fiscalização e uma boa capacidade de ver em cada escola o que é que está a acontecer. E neste momento temos a melhor legislação possível, posso-vos dizer isto, está ao nível de uma legislação, a Eslovénia, muito boa, um país pequenino também, muito bom, norueguês, suecos, excelente, mas depois em termos de fiscalização, de facto, há uma pulverização hoje muito grande das competências para autarquias, para uma série de coisas, e portanto há uma enorme dificuldade às empresas que estão a fornecer serviços a muito baixo custo, porque de facto o custo é muito baixo, e depois a capacidade, primeiro dos pais que não participam hoje em dia naquilo que é a vida escolar. Nós hoje construímos conceitos escolares para que os pais participem. A participação dos pais hoje é quase nula. Os pais hoje preocupam-se, de facto, em passar o dia a trabalhar, a ganhar dinheiro para a família, a participação na escola vem vindo a reduzir dia após dia o contacto muito com as escolas e têm esta noção. Portanto, deixou-se à empresa que oferece quase a capacidade de decidir, e felizmente temos empresas muito conscientes, mas está dos lados deles, não está do lado de cá a fiscalização. E isso é uma mudança de paradigma, passa muito por uma partilha e uma participação com o Ministério da Educação nesta área, como é que nós estamos a fiscalizar aquilo que efetivamente lá está. Outra questão, que são questões pormenor, mas temos que refletir sobre isto, a educação tem que estar. Por exemplo, nós temos vindo a trabalhar muito, até de uma forma científica, sobre o que é que leva a criança a comer ou não comer determinados alimentos, porque é que há dias que há escolas que têm uma taxa de ocupação dos cantinas escolares enorme e outras não. Um primeiro ponto de avaliação era perceber porque é que há escolas que têm 80% ou 70% das crianças que comem na escola e outras escolas só têm 50% ou 40%. E podíamos valorizar ou não os diretores da escola em função do número de clientes que têm nas escolas. Isto nunca foi feito, mas é um desafio que eu aqui lanço. E quando nós reparamos nisso, às vezes são questões tão simples como a construção do horário escolar. Há escolas que se preocupem com o horário escolar, o tempo para comer seja um determinado tempo que obriga a que as crianças estejam, e há outras que têm 2 horas, por exemplo. Nessas 2 horas, obviamente, que a criança ou vai a casa ou sai. Isso tem um impacto enorme. Haver aulas à tarde ou não haver aulas de manhã. Portanto, temos que olhar com outros olhos para aquilo que são os determinantes do consumo alimentar na escola. O facto de um buffet estar aberto à hora de almoço leva muitos miúdos a comer o buffet. O facto de haver uma hamburgueria que abriu à porta da escola faz de repente os miúdos comecem a comer. E eles monitorizam o preço das refeições escolares e fazem ali ao milímetro para perceber menos de 2 cêntimos e com cartões. Portanto, hoje há um jogo à volta daquilo que é a alimentação da escola e nós podemos ter a melhor alimentação do mundo da escola, não temos capacidade para ver se não percebemos isto ao pormenor. Portanto, isto são pormenores que eu deixava aqui de fiscalização, de guidelines, etc. Quanto à questão dos idosos, que foi aqui hoje falada também, agora deixando as crianças, ainda à questão dos idosos. De facto, os nossos idosos têm sido muito pouco avaliados e seguidos do ponto de vista da alimentação. Eu acredito que hoje em dia em Portugal há situações dramáticas com a alimentação dos nossos idosos. Umas que são mais vistas, mais visíveis, outras estão escondidas. O programa lançou, e infelizmente demora muito tempo até estar pronto, começámos a trabalhar neste financiamento há 4 anos atrás, e o financiamento chegou-nos, provavelmente vão ser assinados os programas esta semana. Portanto, vejam, há 3 anos e meio estamos a trabalhar nisto. Financiamento da Noruega, já conheceram, já aqui falámos dos grandes. Há uma linha para a nutrição, linha que tem cerca de 2 milhões e meio de financiamento. E essa linha vai ter em 2 eixos fundamentais avaliar ou criar metodologias de avaliação do estado nutricional dos idosos quando entram nas unidades de saúde. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que ter, isto é que é fundamental, nós temos que ter um Sistema Nacional de Saúde que consiga, no momento que o idoso entra no Sistema Nacional de Saúde, seja feito um cheque ao seu estado nutricional, para perceber de onde é que aquele idoso vem. Porque aquele idoso entra desidratado, entra mal alimentado no hospital. No hospital é reidratado, é realimentado, com custos enormíssimos. A realimentação hospitalar entérica ou parentérica, tem custos enormíssimos no Sistema Nacional de Saúde. O idoso é alimentado, entanto pode até ter uma fratura ou pode ter uma infecção hospitalar. Muitas das infecções hospitalares têm como causa a má nutrição e nós estamos preocupados apenas com a lavagem das mãos, muitas vezes, e com os cuidados e que as bactérias não estejam no hospital, mas esquecemos que o estado frágil dos idosos que entra é um dos maiores fatores indutores da infecção hospitalar. E o idoso é alimentado, felizmente sobrevive, passa pelo hospital, em vez de estar lá um dia, está lá 5 ou 6 dias a ser alimentado, e volta, sai, volta para o centro de dia, onde é outra vez severamente mal alimentado, e passado uma semana está outra vez a ser realimentado no hospital. E nunca, nunca este sistema foi avaliado e nunca isto foi feito para a avaliação. Isto, para mim, é grave. Eu espero que nós, a partir da próxima semana, tenhamos, durante um ano, essa avaliação ser feita para depois possamos indicar qual é a melhor metodologia para o fazer. Mas, até hoje, este sistema não foi feito e eu acho que ele é crucial e que possamos tê-lo muito em breve. Ainda sobre a questão, já agora estamos a falar dos grandes, gostava também de dar esta notícia. Nós, desde 1980, não sabemos o que é que os portugueses comem. Isto aqui é uma coisa recorrente, já deve ter vindo aqui à Assembleia várias vezes. O tal famoso Inquérito Alimentar Nacional, que espero também que esta semana seja assinado, finalmente, o inquérito, para que possamos começar a ter dados, de facto, com muita qualidade sobre aquilo que os portugueses comem. Deverá demorar um ano e pouco a ser produzido, mas eu espero que, finalmente, depois destas sucessivas promessas desde 1980, nós finalmente consigamos ter uma coisa, qualquer país, em qualquer lado, faz de 5 em 5 anos. Portanto, isto é claramente decisivo, porque de hoje para amanhã, ainda há dias falámos de bioterrorismo, e existe uma ameaça a qualquer terrorista aqui em Portugal, e há um foco qualquer, e nós precisamos saber quantas alfaces, em média, um português consome em Trás-os-Montes, e neste momento não sabemos. Portanto, este tipo de informação é decisivo para a segurança do país e também para a tomada de decisão política e pública em termos de saúde. Eu espero que, depois de tantos anos a discutirmos e tantas idas à Noruega por causa do financiamento, consigamos finalmente ter e nos próximos meses o inquérito estar a funcionar. Ainda sobre a questão da redução do sal, há duas maneiras de combater. O excesso de sal em Portugal, provavelmente, metade dos portugueses morre ou irá morrer de problemas relacionados com o consumo excessivo de sal. Portanto, não estamos a falar nem de um nem de dois, não é? Estamos a falar de 44% da população com hipertensão arterial, e depois estamos a falar de carcinomas relacionados com excesso de sal, estamos a falar com uma série de patologias. Portanto, eu diria, dados assim um pouco avulso, metade da população provavelmente poderá ter algum tipo de doença relacionada com o consumo excessivo de sal. Portanto, é uma emergência nacional. Portugal, de facto, tem uma tradição de consumo de sal elevadíssima desde os romanos, não é? Temos de facto, a Revolução Industrial nunca cá chegou, portanto, há todo um conjunto histórico social que leva a consumamos muito sal. Provavelmente temos uma resistência ao sal superior até a outros países, porque a consumir 11 gramas de sal por dia, a população nórdica já estaria toda internada e nós continuamos a viver. Portanto, há certamente questões genéticas que fizeram com que fôssemos sofrendo ao longo dos tempos. Há pessoas que não são sensíveis ao sal, podem consumir o sal que quiserem, que não têm problema nenhum de saúde, como há pessoas que bebem 5 e 6 cafés e não lhes sobe a pressão arterial, e há outras com café já têm atenção por aí acima. Portanto, há de facto alguma genética aqui no ar, a gente não pode ser assim também tão radicais e pensar nesta forma. Mas a questão do sal, para mim, poderá ser combatida, e há muita dificuldade na Europa toda a combater o sal. Não pensa que isto é um problema português, é muito difícil combater o sal, e eu pertenço a um grupo europeu que trabalha questões do sal e sempre nos reunimos, e temos países, então, Bulgárias, Turquias, que vão para os 20, para os 18, não? Portanto, temos coisas, mas também há países que estão a conseguir muita coisa. Como é que nós conseguimos reduzir o sal? Isto na nossa perspectiva e da estratégia que montámos e que pensámos. Primeiro, as empresas oferecerem produtos com menos sal. Isso é central. Nós sabemos que a quantidade de sal de um produto que é vendido em Portugal e que é vendido em Inglaterra, o mesmo produto, a mesma multinacional, em Portugal, às vezes, tem mais sal do que em Inglaterra. Portanto, as coisas são ao milímetro. Agora, as empresas também começaram a perceber que quando vendem menos sal e quando vendem menos açúcar, também conseguem exportar melhor os seus produtos. E nós, ontem, e também disse até, ainda nem sequer, acho que estamos a ver se punhamos hoje, ontem fizemos um acordo com a Portugal Foods, que é uma das maiores associações, consórcios das empresas exportadoras de alimentos, para começarmos a monitorizar a oferta de sal e de açúcar dos produtos deles. Ou seja, estamos neste momento a montar uma base de dados, sim, vamos ter milhares de produtos de géneros alimentícios vendidos em Portugal, em que sabemos rigorosamente a quantidade de açúcar e sal que estes produtos têm, porque agora a rotulagem é obrigatória. Significa que eu posso, para o ano, dizer assim, em 2015, os 300 novos produtos alimentares que entraram em Portugal, em média, charcutaria, por exemplo, tinham mais ou menos sal do que aquilo que é vendido hoje. As empresas, em que caminho é que estão a ir? Para onde é que estão a ir? Estão ou não a investir nisso? E nós podemos penalizar ou não essa situação. Portanto, esse sistema está a ser montado, eu espero que vai ser muito útil nos próximos tempos. Claro que há sempre a possibilidade, obviamente, de taxarmos, por exemplo, como alguns países fazem, os alimentos com mais sal ou mais açúcar. Claro que aqui vamos ter imensas dificuldades. O sistema não é simples, não é uma coisa... tem sempre pontos negativos e pontos positivos. Podemos depois discutir isso noutra situação. Em relação agora ao cuidado de saúde primários, foi aqui muito falado e foi aqui discutido, e eu estou aqui a dar a volta, mas para não deixar passar a questão dos cuidados de saúde primários. De facto, os nossos cuidados de saúde primários estão muito pouco preparados para estas questões. Já estavam ainda e estão ainda muito pouco preparados para a questão da obesidade e da pré-obesidade. Os casos de pré-obesidade e de obesidade que nas estatísticas estão a subir associados à doença têm a ver muito provavelmente não apenas pelo facto da obesidade ser elevada, mas porque estamos a conseguir cada vez melhor identificar os casos de obesidade e estatisticamente associá-los à doença, coisa que não fazíamos. Ou seja, a pré-obesidade, por exemplo, que atinge 3 milhões e meio de portugueses, ter 3, 4, 5 quilos a mais, e que já traz de risco de saúde, era vista pelos profissionais de saúde como um problema menor. E nem sequer era diagnosticado, estava dentro de outras patologias. O que nós hoje sabemos, e eu tenho pena de não trazer aqui um slide, mas há um slide que não se vê que eu vou cá colocar, o excesso de peso, ou as questões relacionadas com a alimentação e excesso de peso são talvez o maior determinante do estado de saúde dos portugueses à frente do tabaco, à frente de uma série de outros problemas. A alimentação inadequada. Aquela que reduz mais anos de vida saudáveis. E se o nosso sistema de saúde estiver preparado para identificar e para tratar de uma forma uniforme, que é aquilo que não temos, estamos neste momento a criar, há um plano assistencial integrado, como há, por exemplo, para a diabetes, nós estamos a fazer um para a pré-obesidade, que está praticamente aprovado. Há um grupo profissional que não concordou, porque os grupos profissionais, quando isto acontece, querem sempre dizer que eles já são os mais importantes e, portanto, a gente às vezes tem que olhar para o bem público e não para as corporações, não é? E às vezes temos estas lutas entre as corporações acham sempre que defendem, nomeadamente dos profissionais de saúde, algumas acham sempre que defendem o bem público, e nós achamos que algumas delas defendem o bem público, mas também defendem os próprios profissionais, e isto é uma questão que gera sempre, e eu aí sou intratável.
É sinérgico.
Outra vez não, eu aí sou intratável mesmo quanto aos meus, portanto fico mal visto sempre com toda a gente, mas está quase. E o plano assistencial integrado está quase. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando um português vai a um centro de saúde ou vai a uma unidade de saúde, sabe que durante um ano vai ser seguido da mesma forma. Sabe que vai ser pesado da mesma forma. Sabe que vai ser visto da mesma forma. Sabe que o profissional de saúde vai lhe recomendar a mesma coisa. E nós temos aqui uma questão que é a qualificação dos próprios profissionais, que eles próprios sabem mal como tratar a pré-obesidade. Isto não é só uma questão do sistema não estar preparado. Nós temos muita gente impreparada para tratar a obesidade, porque é uma doença muito difícil, é uma doença que obriga a seguir a pessoa durante muito tempo. Precisa de tempo, que é uma questão que o Sistema Nacional de Saúde às vezes não tem com os seus doentes. Precisa estar meia hora a falar com uma pessoa. Qual é o profissional de saúde hoje que está disposto a falar durante meia hora com uma pessoa? Ou tem tempo para estar meia hora a falar com uma pessoa? Portanto, estas são as questões, ou não pode, não é? São questões difíceis. Nós tivemos quase um ano a perceber como é que podia. Eu posso depois dizer como é que nós tentámos ultrapassar algumas dificuldades. Mas o pai da pré-obesidade está praticamente, eu diria, já devia estar há umas semanas, se não fosse este pequeno problema, está aprovado. Eu posso-vos mostrar o documento e posso-vos enviar se quiserem. Portanto, isso estamos a fazer. Há aqui agora duas questões que me foram colocadas. Uma é dos recursos humanos, e há pouco falámos da questão dos nutricionistas e dos dietistas nos cuidados subprimários e da necessidade. Eu tive há dias numa reunião com bastonários de outras ordens, e uma das questões que ele colocava era esta. A dita crise, teve também uma questão, que é uma questão que pôs os diferentes profissionais que tratam determinadas patologias a falarem menos uns com os outros, ao contrário do que devia acontecer. Ou seja, nós dizemos que as crises são momentos em que as pessoas podem melhorar, faça uma dificuldade, devia haver um espaço para mais diálogo, para mais... Mas o que acontece é que cada classe profissional fechou-se, porque está com receio que a crise leve os doentes, que leve isto, que leve aquilo. E, portanto, em vez de termos mais parceria nestes últimos anos, temos mais fechamento. E questões como a obesidade, que exigem parceria, exigem intersectoralidade, correram o risco de, naturalmente, isto é independente das questões políticas, tem a ver com questões, muitas vezes, profissionais e quase defesa do seu território. E aquartelaram-se. E isto não é bom para o tratamento das doenças, não é bom para o trabalho. Eu diria que, de facto, nós precisamos ter mais profissionais diversificados nos cuidados de saúde primários, quer sejam psicólogos, nutricionistas, profissionais de atividade física. Portanto, precisamos ter muita gente a trabalhar, aí sim com a parceria das autarquias, com a parceria de muita gente, para oferecer várias soluções. E, portanto, temos que testar várias soluções. Aquilo que o PAI permitiria fazer é termos 10 soluções. Há uma solução em que o doente é visto em meia hora, mas há outra solução em que o doente é visto em 10 minutos. E nós agora temos que comparar se um em meia hora tem melhores resultados do que em 10 minutos, que até pode ser o contrário. E, portanto, não vamos... Nós sabemos pouco ainda sobre isto, ao contrário do que poderia ser. Por exemplo, quando temos um profissional da atividade física a acompanhar o doente obeso, temos melhores resultados ou não? Se tivermos, temos que prescindir provavelmente do enfermeiro ou do médico, temos de meter lá um profissional de atividade física. Mas agora temos de ter a concordância do resto do setor da saúde, está disponível para isto. E aí vamos entrar em guerra, claramente, não é? E, portanto, precisamos de facto ter uma capacidade científica de tomar decisões, pouco enviesada, com os pés na terra, e de uma forma muito neutra, imparcial e com qualidade. Obviamente que isto vai levar tempo. Mas eu estou a crer que a integração de diferentes profissionais e a avaliação do resultado e do impacto que cada uma das intervenções tem, porque há muita gente a trabalhar muito bem neste país, em várias áreas, mas não é quantificado nem é descrito. Nós somos um país que descreve pouco o que faz. E, portanto, descreve pouco o que faz bem, descreve pouco o que faz mal. E quem começa, acha sempre que vai fazer melhor. E completamente diferente. Chega alguém e diz, agora é comigo é que isto vai ser. E nunca se olha para trás o que está bem feito e o que está mal feito. Isto é um drama nacional. E enquanto que os profissionais de saúde não começarem a monitorizar, a avaliar o que fazem e a reportar sem receio, quando nós podemos comparar as várias opções, nós, nesta área, temos muita dificuldade em avançar. Gostava de falar sobre o SAL. Esqueci-me aqui de uma coisa do SAL. Estava a falar que era importante as empresas, mas há outra coisa que também é muito importante, que é o cidadão. O cidadão devia ser, de facto, um elo importante para dizer esta sopa tem sal a mais, vai para trás. Porque o SAL... Temos o rótulo, mas a maior parte do sal que entra na nossa alimentação tem a ver com confecção em casa, com confecção. Nós temos muitos alunos a não comerem sopa na escola, porque a sopa não sabe bem. E quando fizemos um estudo há pouco tempo sobre o que é que quer dizer não saber bem, uma das razões é ter sal a menos. Portanto, a escola está a melhorar a sua oferta alimentar, mas como em casa continua a haver, muito, às vezes, má qualidade e com sal a mais, portanto, os gostos aprendem-se. Não? E... Há um desafio muito grande, que é nós construirmos medidores de sal portáteis para que cada pessoa possa ter uma barra, uma tirinha e pudesse levar e chegar aqui ao Parlamento ou a um restaurante qualquer e dizer, olha, está vermelho, desculpe lá, volto para trás. Estamos a trabalhar nisto com um consórcio, um consórcio universitário onde está envolvida a Faculdade de Engenharia do Porto, que estão a trabalhar num protótipo. Eu espero que o protótipo... Estamos em testes neste momento com algumas instituições. Eu espero que futuramente o protótipo... E é um protótipo com uma capacidade de exportação e de vendermos o protótipo até para fora. Espero que possamos tê-lo em breve, mas é por aqui que a gente tem que ir. É quando permitimos a cada pessoa se possa autovigiar, possa verificar aquilo que faz e possa eventualmente dizer isto não está conforme, por favor, não quero, porque isto agride. Só para terminarmos, há tempos estivemos na Croácia, e o senhor ministro da Saúde da Croácia deu-nos um banquete, uma oferta no final na Croácia. E a pessoa que estava comigo, o responsável pela maior organização não governamental de combate à hipertensão arterial, um eminente médico inglês, quando a comida lhe chegou, provou e disse ao senhor ministro, eu não vou comer, desculpe lá, eu sei que há uma grande falta de educação, tarde a dizer, mas eu não posso comer uma comida que faz mal à minha própria saúde e vai contra a consciência aquilo que eu tenho combatido nos últimos anos, que é a hipertensão arterial. Esta comida tem certamente sal suficiente para um dia, para uma pessoa. E a comida foi para trás. Portanto, aquilo quase que criou ali um incidente político. Mas enquanto nós não tivermos esta capacidade de dizer não é assim, nas nossas escolas, nos nossos restaurantes, nos nossos locais de trabalho, dificilmente vamos conseguir modificar as coisas. Isto passa por aquilo, às vezes, congressos médicos em que a oferta de açúcar e sal é claramente um atentado contra aquilo que as pessoas acabaram de dizer há 2 ou 3 minutos atrás, não é? E, portanto, estes exemplos têm que começar a ser dados aqui também. E quando nós tivermos que os cidadãos têm estas ferramentas para medir e articular, eu creio que a gente pode começar a mudar um bocado o panorâmico. Mas para já é muito difícil, porque a quantidade de sal, cada cozinheiro em casa tem uma mão diferente e aquilo que é salgado para uma pessoa não é salgado. Por daí a grande dificuldade nesta área, que é muito difícil, na Europa, no mundo inteiro, não é um problema exclusivo. Eu espero que tenha conseguido dar assim uma panorâmica geral às perguntas que me fizeram.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora à segunda ronda. Cada grupo parlamentar tem 3 minutos. Do PSD, há alguma questão que seja a ser colocada? Rosa Arenso.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Ficou aqui evidente da primeira ronda da necessidade de modificar os comportamentos alimentares e o PSD também já em 2012, com esta preocupação, apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo a adoção de medidas tendentes ao combate à obesidade infantil-juvenil. Falou-se aqui pouco de um aspecto que me parece que está associado e que tem uma importância também determinante, que tem a ver com a atividade física. E eu não sei se eu estou aqui a fazer uma leitura um pouco na base daquilo que me rodeia e daquilo que eu conheço, mas eu nunca vi, como agora, tanta gente andar a pé e preocupada em fazer exercício físico. Não sei se é uma questão estética ou se realmente é porque têm noção que a atividade física é determinante também no combate à obesidade, que pode causar doenças variadíssimas, algumas das quais irreversíveis, no caso de doenças de cardiovasculares, da diabetes e até doenças de foro oncológico. Eu perguntava ao Sr. Professor, se tem esta noção, se me pode dar alguns dados sobre isto. Uma outra questão que eu tinha para lhe colocar é se tem dados objetivos que nos permitam concluir quais são as zonas do país mais afetadas pela obesidade, quer em termos de obesidade infantil, quer em termos de idosos. E também só para concluir, o Sr. falou há pouco na participação dos pais, que é fundamental aquilo que vem de casa, e eu garanto-lhe que os pais, quando vão à escola, não vão preocupados em saber o que é que o filho come ou deixa de comer. Irão lá por outros motivos e muitas vezes vão aqueles que não faz falta, mas quando vão não é com essa preocupação, certamente, e portanto também há uma orientação que tem que ser feita nesse sentido. E uma última questão, só uma questão e uma felicitação pelo trabalho que tem feito. No longo caminho que ainda há para percorrer, para até que cheguemos àquilo que pretendemos, se é que é possível, como diziam os romanos, ter um corpo são e uma mente sã, quais são os passos agora que temos a dar mais em concreto, tendo já feito uma panorâmica geral, nomeadamente em relação às famílias, que eu acho que está aí um ponto muito importante no que tem a ver com a obesidade infantil. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Pedro Graça pela exposição que nos trouxe aqui, sobretudo por esta segunda intervenção que me retirou já a perspicácia das perguntas que eu ia fazer, dado que já foi respondendo a elas na segunda exposição. Ainda assim, gostaria de colocar 3 ou 4 questões. Hoje, de facto, há uma consciência muito maior de que nós somos aquilo que comemos. E como também há uma grande preocupação com o corpo, por questões estéticas, mas também, julgo, por questões de saúde e de informação, de facto, esta preocupação está reforçada, mas ela pode ser condicionada por condições por condições sociais, das quais a crise não pode ser alheia, mas também pelas informações que as pessoas vão tendo relativamente aos efeitos e sobre os hábitos alimentares. Registrei com particular, uma nota muito particular, a questão das preocupações centrais neste plano, que se dirigem, por um lado, para as crianças e, por outro lado, para os idosos. Temos boas notícias e temos aqui também a ideia de que há um longo caminho a percorrer, sobretudo no que diz respeito à fiscalização, mas também ao reforço da medicina preventiva nos cuidados primários de saúde. E aqui coloco desde já uma grande questão que tem a ver como é que, tendo todas estas informações, depois podem formar os planos de saúde sobre aquilo que consideram mais adequado em termos dos cuidados que devem ser tidos em consideração no Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, como é que as vossas preocupações informam os planos nacionais de saúde, se é que estão já a trabalhar nesse sentido? Por outro lado, também gostaria de lhe perguntar que nos desse mais algumas informações sobre o Igrante. A Noruega tem, de facto, estes pacotes financeiros para com alguns países e relacionados com algumas áreas. Se identificaram esta área de necessidade para Portugal, é porque têm alguns estudos nesse sentido, ou informações, mesmo que não sejam estudos. E eu gostava de saber, este pacote vai desenrolar-se em que período e quem é que se pode candidatar a ele e como é que estão a ser promovidas as linhas de financiamento. E, por outro lado, também o inquérito. Os inquéritos são sempre extremamente importantes e a Saúde já fez inquéritos nacionais sobre vários itens relacionados com a saúde dos portugueses. Esses inquéritos, por motivos óbvios, também deixaram de se fazer e, portanto, registo com particular interesse o facto de podermos vir a ter um inquérito sobre os hábitos de saúde. E eu gostava de saber quando é que esse inquérito, mais alguns pormenores sobre este inquérito e quem são também as entidades eventualmente académicas, dado que costumam estar muito articuladas com este tipo de trabalhos, e se o INEP também está envolvido neste tipo de trabalho, dado que estava envolvido nos inquéritos nacionais à saúde dos portugueses. E, portanto, pode haver aí algumas informações que possam ser repescadas, até para que os inquéritos também nos permitam a comparabilidade de alguns dados com outros que foram feitos. E, portanto, era basicamente isto que eu queria referir. E uma nota muito particular também.
Tem concluído, deputada.
Eu sei, Sr. Presidente, com a questão, porque achei muito interessante estas preocupações que têm com as refeições escolares e a informação junto dos jovens. Portanto, esta informação, além destes mecanismos que existem noutros países e que eventualmente também podem ser introduzidos em Portugal, também poderiam eventualmente, é uma questão que lhe pergunto, nos apoios sociais que são dados nas escolas, se aí haveria algum espaço para profissionais de saúde também poderem ter o seu campo de atuação. Senhor Presidente, é mesmo só uma,
então,
é
que terminar.
Mesmo muito final e muito objetiva, porque é uma curiosidade também minha, se existe alguma diferença entre profissionais nutricionistas e dietistas, porque nós às vezes somos confrontados com vamos a um nutricionista ou vamos a um dietista e não sabemos qual a diferença entre uns e outros, se é que as há. Portanto, gostaria de deixar esta nota também. Muito obrigada pela tua.
Sra. Deputada Galiza Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, reforçar, porque se calhar há bocadinho não o fiz com a clareza que queria, em meu nome pessoal e do CDS, cumprimentar-vos e agradecer o trabalho que desenvolvem. Porque, efetivamente, e sem me ir alongar, quando estamos a falar de áreas, de modelos de intervenção comportamental, etc., é sempre muito mais difícil mostrar resultados, avaliar metodologias, etc., do que quando falamos de comprimidos, de meios complementares de diagnóstico, que a sociedade em geral está muito mais pronta e disponível para aceitar como sendo eficaz e moderno do que quando se fala de outros tipos de intervenções. Mas, portanto, maior é o valor do vosso trabalho e queria agradecer. E ainda na linha do que disse, mais do que questões, dois comentários. Também geraria polémica, seguramente, e isso não é mau, a questão das proibições. Gostava só de deixar uma nota, porque ainda ontem isso foi falado a propósito do plano americano contra a obesidade infantil, das reações da sociedade, nomeadamente de jovens, colocando nos meios sociais vídeos e alusão a que estão a passar fome nas escolas, com as alterações que foram feitas, ou seja, em que medida estamos preparados para as reações que a própria sociedade, faça comportamentos de proibição e normativos, possa achar que vem imiscuir-se com aquilo que é a liberdade pessoal, etc, etc. É só uma nota, porque o programa, como o Sr. Professor disse, o problema é transversal e, curiosamente, nos Estados Unidos, face a uma determinada diretiva, a reação agora está a ser de que já não comem hambúrgueres com tanto ketchup, põem os meninos a passar fome. E, portanto, na nossa sociedade, se calhar, as coisas poderão acontecer da mesma forma. A outra é, de facto, e admito, primeiro, que já pensaram no assunto, segundo, tanto quanto sei, já foi testado. Mas acho fundamental o envolvimento
o mais amplo possível, transversal, da sociedade, em questões que têm a ver com mudanças de comportamentos, e quando se falava da dieta mediterrânica, em que medida é que ela ainda é património cultural da geração mais nova, porque não sei se é, tenho dúvidas. De qualquer forma, a questão de envolver os mídia e de, com a capacidade de, quem sabe, de comunicação, saber como é que de facto se fazem mudanças, seja com participações em telenovelas, seja com spots, seja o que for, tem que haver uma intervenção a vários níveis, seja na televisão, seja outros, porque senão uma mudança que já sabemos que é mudança, que é de comportamento e que por isso leva muito tempo, eu acho que ainda mais tempo vai demorar. Era só isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Sim.
Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por fazer alguns comentários sobre algumas das questões que o Dr. Pedro aqui referiu e depois iria voltar a solicitar-lhe dois esclarecimentos que da primeira parte não os obtive e gostaria de os ter. O Dr. Pedro falou aqui de um aspecto que consideramos que de facto é relevante e que é a não dotação dos cuidados de primários de equipas multidisciplinares. E quando falamos de equipas multidisciplinares, estamos a falar de diferentes profissionais, daqueles profissionais, porque esta alteração do padrão alimentar, e nós hoje estamos a falar das obesidades e estamos a falar até da subnutrição, mas há outros problemas alimentares que carecem de acompanhamento e que não estão, no nosso entender, a ser devidamente acompanhados. Estamos a falar das anorexias, estamos a falar das bulimias, estamos a falar de muitos problemas que têm a ver com o padrão alimentar, com o comportamento alimentar e que também não têm a resposta ou não têm o acompanhamento e depois o encaminhamento e que necessitam de um acompanhamento multidisciplinar. Caso contrário, não temos qualquer tipo de sucesso na intervenção destes profissionais. E depois falou de um aspecto que é fundamental, que é o tempo que se destina aos profissionais de saúde para tratar deste tipo de questões. Estas problemáticas não são compagináveis, como disse bem, com 10 minutos para um médico, porque a capacidade para se até o próprio doente abordar determinado tipo de aspectos da sua vida, dos seus padrões, requerem tempo, requerem disponibilidade, que com 10 minutos não é possível. Não é possível fazer uma consulta por um profissional de alimentação em 10 minutos. Só a própria avaliação demora muito mais do que isso. E, portanto, há aqui aspectos que têm que são relevantes e que devem merecer, no nosso entendimento, não têm sido, de facto, atendidos, não têm sido tomados na devida consideração. E há uma questão que eu coloquei, o Dr. Pedro disse que iria falar e que tinha a ver com a questão da colaboração multidisciplinar com a Segurança Social. O Dr. Pedro referiu que estavam creio eu que disse, delinear um plano, um programa, mas o que é que nos pode avançar mais sobre isso? E há uma outra questão, ainda relativamente aos idosos, e que nós parece-nos muito importante, esta avaliação do estado nutricional dos utentes que chegam ao Serviço Nacional de Saúde, faz-se depois restabelece o seu nível nutricional, mas depois há o após a saída do hospital. É que nós temos um antes, temos um restabelecer e depois temos um depois. É que depois estas pessoas voltam para as mesmas condições, têm as mesmas condições económicas, têm as mesmas condições nutricionais e, portanto, o que é que respostas é que têm que ser dadas a este nível? Que acompanhamento é que depois isto é falado? E nós não podemos dissociar e não conseguimos dissociar isto, de facto, das condições económicas em que os portugueses vivem.
e muito particularmente os idosos. E sobre isso, eu também gostaria, se o programa tem alguma reflexão sobre esta alteração da redução da disponibilidade alimentar. Que informações nos podem dar, têm dados mais concretos, sobre esta alteração e que implicações é que mais cedo ou mais tarde poderão ter até ao nível da saúde dos portugueses? Porque se nós estivermos a substituir por bons alimentos, parece que aí é claro que não há complicações.
Deputada, tem problemas. Que concluir, que eu dei-lhe mais um minuto já do que está ali.
Eu concluo, Sr. Presidente, com a mesma tolerância que deu a outros grupos parlamentares, nomeadamente com o Partido Socialista. Mas eu termino, Sr. Presidente, dizendo que esta questão, de facto, é importante, que é as respostas que depois vão ser dadas, e se estas alterações estamos a substituir por salsichas, de facto estamos a ter vários problemas na saúde, e se têm esses dados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu quero recordar que o Partido Socialista gastou na primeira ronda 3 minutos. A Sra. Deputada gastou 6. Está bem, mas não pode fazer referência a outro partido, está bem? Obrigado. Não é que o tempo do PSD tem 30 segundos ainda. Exato. É para fazer uma pergunta?
Era, se fosse possível fazer uma pergunta. Muito obrigada. Saúdo o Sr. Dr. Pedro Graça e a Dra. Cristina Portugal pela apresentação e muito rapidamente, sublinhando só que as políticas públicas na área da alimentação saudável em Portugal são efetivamente muito recentes, isto naturalmente evidencia uma necessidade de se trabalhar a literacia ao nível da alimentação e da nutrição. Perguntava muito concretamente, uma vez que os indicadores que o plano aponta para a monitorização que está prevista são indicadores muito concretos, nomeadamente, por exemplo, aumentar em 5% o número de crianças em idade escolar que consome diariamente a quantidade recomendada em fruta e hortícolas, portanto, são indicadores deste género mensuráveis, eu perguntava qual a avaliação do grau de concretização destes indicadores previstos no plano e os relatórios semestrais que estão previstos. Perguntava também se estes relatórios são públicos, se podemos ter acesso a eles, se qualquer cidadão pode ter acesso a estes relatórios. Perguntava também se o desenho de políticas públicas que contribuam para a redução das assimetrias no acesso a alimentos de boa qualidade nutricional e na redução de doenças influenciadas pelo consumo alimentar nas populações mais vulneráveis, que é também um dos objetivos previstos neste plano, como é que avaliam o grau de concretização deste objetivo e que papel é que, na vossa opinião, o Parlamento pode desenvolver a este nível? Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Professor. É difícil
responder. Eu tenho aqui muitas perguntas para responder e não tenho muito tempo. Vou tentar ser telegráfico, pedindo desculpa se depois não... recursos humanos, esqueci-me, era o último ponto que há pouco tinha falado, escassos e dificuldade de trabalho, obviamente, todos os programas querem que tenham este problema. Nós precisávamos, de facto, ter muito mais gente, ter principalmente mais recursos humanos, como sabem, tem sido muito difícil o recrutamento de recursos humanos nestes últimos tempos e nesse aspecto, o programa poderia estar, ou deveria estar, com muito mais gente a trabalhar bem melhor a esse nível. Portanto, isso é das coisas que eu... Fizemos muita coisa, mas infelizmente houve muita coisa que não foi feita por causa disso. Sobre a atividade física, e também respondendo, de facto a atividade física é central no combate à obesidade e de muitas patologias. Nós devemos aumentar e deveríamos aumentar o número de horas de atividade física nas nossas escolas. E, portanto, isso para nós é claramente importante. Mas mais do que tudo, eu acho que há aqui uma questão central, que é devemos ter as nossas secretarias de Estado, nomeadamente o desporto e outras, muito envolvidas também nesta questão da saúde. E o que nós vemos muitas vezes é que o desporto, nos últimos anos, isto é uma coisa que já vem de trás, muito de trás, o que nós vemos, o desporto, e eu participo no Conselho Nacional do Desporto, e portanto tenho essa percepção clara, o futebol e a indústria mais mediatizada que anda à volta disso, é claramente ultrapassa as questões da saúde, são raramente envolvidas. E portanto, e aqui o Parlamento, não sei se tem essa possibilidade, há que alertar os agentes do desporto que há um compromisso ético por parte dos agentes do desporto para promoverem estilos de vida saudável e que nem sempre, dou-vos um exemplo do Comitê Olímpico Internacional e o Nacional, nós hoje temos muitos atletas que são patrocinados, pagos pelo governo português, e que nas suas horas livres promovem chocolates. Ou então, uma seleção de futebol nacional promove álcool. E quando isto acontece, que é uma vergonha que vem de há décadas, quando isto acontece, eu creio que nós estamos a falar da promoção do desporto e dos agentes esportivos, da alimentação e de saúde, é uma brincadeira, não é? Não parece quer que seja muito... E eu tenho falado nisto, tenho batido nisto, sou mal visto no Conselho Nacional de Desporto, eu sei que sou mal visto, mas vou continuar, porque acho que os nossos atletas olímpicos são pagos, não serem obrigados a dedicarem uma parte do seu tempo a promover saúde e a promover estilos de vida saudável, e muitas vezes ainda há dias estive com uma atleta olímpica medalhada, muito medalhada nossa e que pertence ao Conselho, e que ela vinha no comboio e dizia-me assim, é uma vergonha, eu treinei muitos anos nos Estados Unidos, posso dar o nome, Rosa Mota, treinei muitos anos nos Estados Unidos, atletas norte-americanos eram obrigados a dar parte do seu tempo a promoverem saúde e o bem-estar. Quando eu falo aqui com meus colegas, eles dizem que não têm tempo, porque têm que treinar e não têm tempo para essas coisas. Eu acho que isso não devia acontecer e sou claramente contra esta situação. Deus. Ainda em relação às escolas, um repto, o Brasil resolveu um problema da ligação dos pais e da comunidade às escolas. Promoveu uma lei, não sei se na Europa é possível, 30% dos produtos alimentares que são vendidos nas escolas têm que vir de um raio de 30 km. E, portanto, obrigou a que, de facto, a produção agrícola, os produtores agrícolas, estivessem muito perto das escolas e os pais também envolvidos. Portanto, é um desafio que talvez um dia a gente possamos um dia fazer aqui em Portugal. Quanto aos grants, há pouco estava-me a colocar os grants, a deputada já saiu, portanto, o financiamento. As instituições envolvidas são as instituições nacionais, quase todas elas, desde a Escola Nacional de Saúde Pública, universidades, o INSA, portanto, temos hoje um grupo grande de instituições que estão a trabalhar nos grandes, eles vão até, temos mais um ano e pouco para utilizar este dinheiro, portanto, espero que este dinheiro todo possa ser utilizado no curto espaço de tempo que vamos ter para utilizar. Os noruegueses, nesse aspecto, são muito inflexíveis e, portanto, o dinheiro é para ser gasto. Se os portugueses demoraram muito tempo a programar as coisas, o problema agora é nós temos é que terminar a horas. E, portanto, vamos ter muito pouco tempo para terminar, mas vamos ter pela primeira vez uma quantidade grande de dinheiro para podermos fazer coisas que antes não fazíamos. Sou aí da questão da nossa relação com a Segurança Social, foi aqui colocada, que é crescente e que precisa ser claramente melhorada. Há muitíssimo a fazer, eu diria que nós temos muita coisa para fazer. É das áreas onde eu vejo, com a educação trabalhamos muito bem já e trabalhamos bem, com a agricultura começámos a trabalhar, há uma série de áreas que estamos a trabalhar bem, com a Segurança Social precisamos ainda trabalhar mais e melhor e maior abertura. Eu creio que todas as instituições que trabalham nesta área da solidariedade e outras são muito fechadas, não é? O pobre é meu. E eu vou muito contra esta, desculpem-me as palavras, mas vou muito contra esta lógica. Eu acho que temos que ser mais abertos, temos que perceber o que é que estamos a fazer. Dou-vos um exemplo de um sistema que funciona aqui há muitos anos, os sistemas de inserção e de apoio, o SRI, que tiveram outros nomes. Eu não sei, nunca foi feito, quanto é que aquelas pessoas que estão nesses sistemas gastam em alimentação e como é que gastam. E não sei se eu, ao estar a apoiar aquelas famílias, estamos a apoiar. Como os Estados Unidos fizeram, há pouco deram um exemplo dos Estados Unidos, os Estados Unidos, após proibições, durante muitos anos, através de um programa chamado WIC, apoiavam famílias pobres e o que é que fazia? Como é a agricultura, felizmente, e deixa-me dizer isto, isto é para mim é um ponto para mim importante, ainda bem, infelizmente, que é a saúde que tutela as questões da alimentação em Portugal. E eu espero que nos próximos anos continue a ser a saúde a tutelar, porque é aquela que para mim é mais neutra e mais resistente a tentações de patrocínios e de outro tipo de situações. A pirâmide norte-americana demorou um ano a ser feita, e onde se gastou €1 milhão ou €1 milhão para se fazer a pirâmide norte-americana, por proporções diversas da indústria alimentar e de outros. Nós fizemos a nossa roda dos alimentos em 2 ou 3 meses, sem qualquer pressão. E eu estive na sua construção e posso dizer. Portanto, hoje dizemos que os lacticínios são 5. Foi feito sem qualquer pressão da indústria, sem qualquer pressão externa. Foi feito baseado pura e simplesmente em evidência científica do melhor que encontramos na altura. E eu creio que deveríamos continuar com esta linha, porque é a linha que melhor nos protege. Mas o que é que aconteceu nos programas de apoio alimentar a populações carenciadas nos Estados Unidos? Foi uma central de canalização do excesso da produção agrícola norte-americana que foi canalizada para as pessoas mais pobres. O que é que nós temos hoje? Temos a população migrante, mexicana, etc., que recebeu muito desse apoio e que hoje tem problemas de obesidade e tem problemas de saúde gravíssimos pelo apoio alimentar que foi dado de má qualidade. Portanto, temos que apoiar, mas temos que apoiar com qualidade. E isso é um grande desafio para estas questões e, portanto, eu acho que a Segurança Social e o trabalho que temos de fazer com eles deverá ser muito importante nos próximos anos. A senhora deputada falou-me ainda sobre as alterações do consumo alimentar, como é que nós podemos ver o que é que está a acontecer. podíamos falar depois aqui muito tempo sobre isto, eu posso dar alguma ideia. Os portugueses basicamente estão a substituir produtos da mesma categoria, tentando através de marcas brancas ou através de produtos mais baratos, como é algumas variedades de peixe ou de carne por outros. O problema do consumo de carne é um problema fictício, não existe de facto, não existe, entre aspas. Ou seja, hoje em dia é mais caro fazer uma alimentação com a inclusão de frutos e hortícolas do que carne. E portanto, quando as pessoas dizem que diminuíram o consumo de carne, eu quase nunca acredito, porque eu visito muitas famílias pobres e geralmente a carne continua na mesa, o que acabou foi os hortícolas e a fruta. Portanto, mesmo aí nós temos que começar a olhar com outros olhos para estas questões que não são assim tão simples como isto. Sobre os nossos objetivos, dos 5% e dos dados que nós temos. Nós temos um relatório, não é semestral, é anual. Todos os anos fazemos uma avaliação daquilo que conseguimos. E, portanto, esse relatório está completamente disponível na net. Temos o relatório de 2020. E podemos enviar, está em PDF e, portanto, é fácil de fazer uma leitura do que é que conseguimos e o que é que não conseguimos, o que é que ainda temos para fazer e, portanto, as dificuldades. Temos tão nesse relatório que tem saído, todos os anos, no final do ano, nós conseguimos pôr cá fora essa informação. Então, eu acho que, assim, de uma forma rápida, tentei responder quase tudo.
Sr. Professor, eu penso que expresso em nome da Comissão e de todos os deputados a sua intervenção aqui, da clareza, da competência e até, eu diria, que angariou aqui uma série de militantes para ativos para aquilo que é a sua missão, que eu elogio e reconheço, e eu penso que faço em nome de todos os deputados da Comissão, o excelente trabalho que estão a fazer, e prossiga sem que nunca a mente lhe doa, já que não digo as mãos, mas que nunca a mente lhe doa por essas atitudes que toma e por aquilo que tenta fazer. Eu sou, entre aspas, um jihadista da educação para a saúde e, portanto, vejo nas suas intervenções algo que ficará, e eu penso que esta militância... Agora deixo uma nota aos senhores deputados, que o senhor professor também convém ouvir, que é o seguinte. Acabámos de assistir a um exemplo típico daquilo que é o nosso país. Há ideias, há diagnóstico, há propostas. Falta passarmos à ação. E o que é impressionante é que nestas coisas que são de interesse nacional, nós, senhores deputados, temos que começar a tirar a camisola do partido e a vestir a camisola do país. Porque se não vestirmos a camisola do país, não são pessoas como estas, que dão a vida por isto, que conseguem levar a água a moinho. Precisamos de vestir a camisola do país naquilo em que temos que ser consensuais e que tem a ver com a vida do cidadão. Sr. Professor, os meus agradecimentos em nome dos portugueses. Obrigado. Então.